Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 29 anos. Líder absoluta em audiência no sertão pernambucano. Traz para você debate geral. E o tema do programa deste sábado, 12 de setembro, às 8 horas da manhã, é Um Projeto para o Brasil. A economia, a prosperidade do país, os princípios para o Brasil ser uma nação mais justa. Debate geral deste sábado, falando sobre um projeto para o Brasil, com os integrantes do Comitê Tecnológico Permanente do CREA, engenheiro civil João Recena e o agrônomo Geraldo Eugênio, o presidente do CREA Pernambuco, Evandro Alencar, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, agora são 8 horas mais 6 minutos na maior cidade do Araripe, 8:06, e nós estamos chegando para mais um programa Debate Geral. Hoje vamos falar sobre o projeto para o Brasil, um projeto que está sendo implantado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, e nós vamos debater esse assunto já já aqui no nosso programa com os integrantes aí do Comitê Tecnológico Permanente do CREA, o engenheiro civil João Recena, o agrônomo Geraldo Eugênio e o presidente do CREA, doutor Evandro Alencar, que já estão conosco aqui nas linhas telefônicas da Rádio Arari FM. Eu lembro que o debate geral de hoje é o de número 114, são 114 sábados debatendo assuntos importantes para a população pernambucana. E eu lembro que você quer participar do programa, pode nos encaminhar críticas construtivas, elogios, opiniões e sugestões pelo WhatsApp da Rádio Forte do Sertão, é o 91910116. Você também entra em contato conosco, nos seguindo no Instagram, no endereço arroba blog do Roberto, no Twitter, arroba Roberto Arari, no Facebook, na página do blog do Roberto e no YouTube. Você se inscreve no nosso canal para assistir aos nossos vídeos. Você também pode enviar sugestão de pauta para o nosso programa através do e-mail blog do Roberto Araripina, @gmail.com, ou pelo WhatsApp do blog, que é 8812-8397. Bom, dito isso, vamos cumprimentar os nossos convidados. Vou começar cumprimentando, dando bom dia ao nosso amigo querido, aqui araripinense, inclusive, o presidente do CREA Pernambuco, doutor Evandro Alencar. Bom dia, amigo.
Bom dia, meu amigo, doutor Roberto Gonçalves. Quero cumprimentar todos os ouvintes do programa Debate Geral, na Rádio IFM, e parabenizando já, Roberto, você falou 114 já programas Debate Geral, esse programa de tão grande importância aí para a nossa região do Araripe, onde você sempre traz temas de larga importância, né? Quero cumprimentar de forma muito especial os meus amigos e parceiros, e colegas também, né? O engenheiro civil João Recena, o engenheiro agrônomo Geraldo Eugênio, que de forma muito gentil, lá em 2016, juntamente com vários outros profissionais também de autoconhecimento, como eles dois, aceitaram participar, né, do nosso Comitê Tecnológico Permanente. É um comitê, Roberto, que criamos, e diga-se de passagem, é um trabalho de forma honorífica. Esses profissionais aí de renomado conhecimento participam das nossas reuniões, dos nossos eventos, trazendo sempre muito conhecimento que eles detêm, né, nas áreas da engenharia, da agronomia, da geociência, contribuindo assim de forma muito forte, muito enfática, para esse trabalho do CREA Pernambuco de levar conhecimento das tecnologias aos nossos profissionais, mas também aos estudantes das nossas profissões e também, em última e larga escala, à sociedade. Então, esse momento aqui hoje é de muita importância para mim, como você mesmo disse, aí, araripinense, araripiano, mas também como presidente do CREA. E assim, e num projeto agora muito audacioso, coisa de pernambucano mesmo, né? Esse Um Projeto para o Brasil, que foi criado e está sendo trazido pelo nosso Comitê Tecnológico Permanente, como eu disse inicialmente, que os nossos amigos aí já citados, João Recena e Geraldo Eugênio, fazem parte. Então, tenho certeza que vai ser um debate de altíssimo nível e estamos aqui à disposição, Roberto.
Muito bem, então vamos cumprimentar aí o integrante do Comitê Tecnológico Permanente do CREA Pernambuco, o engenheiro civil João Recena. João, é um prazer falar com você novamente. Aliás, é a primeira vez, né, que você participa aqui do nosso programa. Desde já, se sinta em casa, viu, seu João?
Ok, obrigado, Roberto. Eu conheço, assim, o Araripe, já tive a oportunidade de visitar algumas vezes, então, embora esteja falando de Recife, me sinto em casa. Dou meus parabéns a você pelo programa, pelo 114 versões desse programa que você desenvolve, e acho que é muito importante, assim, criar espaços de discussão, de debate sobre o que interessa à população, aos seus ouvintes. Então é um prazer muito grande falar com você e com seus ouvintes.
Muito bem, vamos cumprimentar agora o engenheiro agrônomo também, né, integrante aí do Comitê Tecnológico Permanente do CREA, o engenheiro agrônomo, o senhor Geraldo Eugênio. Bom dia, meu irmão, prazer tê-lo aqui conosco também, senhor Geraldo. Bom dia.
Bom dia, Evandro e Recena. Bom dia a todos aí, realmente, da região do Araripe. Para mim é um grande prazer estar falando com você, Roberto, porque o Araripe faz parte da minha história, sabe? Desde estudante, faz algum tempo, eu já ando aí no Arari. Foi uma das estações que eu estagiei aí do IPA, né? E eu acredito que conheço razoavelmente bem a região. É uma região de grande potencial e esperamos que hoje, com o Evandro correndo, a gente comece a discutir um tema de relevância nacional, que é de ver como é que nós apostamos no futuro do Brasil. O que é que podemos construir para ter um país mais justo, mais próspero, né? Mais digno. E será um prazer realmente poder interagir com todos os ouvintes da Rádio Arari FM e com você. Bom dia a todos.
Muito bem. Vamos voltar, doutor Evandro, doutor Evandro Alencar, né? Que é quem vai começar a falar sobre esse projeto para o Brasil, doutor Evandro. O senhor mesmo já disse que é um projeto pernambucano para todo o país, né? E o que é que a gente pode ajudar o país e nos ajudar, evidentemente, também, né? Com esse projeto aí realizado por vocês?
Olha, Roberto, nós iniciamos esse projeto recentemente, foi uma proposta, uma sugestão do Dr. João Recena, que está aqui conosco, que é o coordenador desse um projeto para o Brasil, né? E acatado, né? E abraçado, eu diria assim, por todo o Comitê Tecnológico Permanente, e não, sem sombra de dúvidas, como eu disse há pouco, é um projeto ousado, né? Mas é algo que a gente sabe o que está fazendo, porque nós estamos aí com pessoas de alto conhecimento e eu não tenho dúvida de que esse momento é o momento ideal, quando o Brasil está, né, passando também, como o mundo todo, por essa pandemia, mas também vivendo um momento de, eu diria assim, de frustração, porque no início desse ano, no início de 2020, nós estávamos com a excelente expectativa de retomada do crescimento, né, e recebemos esse balde de água fria, eu diria assim, né, com essa pandemia. Mas também, como costumo dizer, o Brasil, na minha ótica, na minha concepção, é o país que tem maior condição de se reinventar, de renascer das cinzas, né? Como tem o ditado, por conta de tudo que a gente tem de potencial, né? Um país enorme, terras agricultáveis, um povo trabalhador, quem diz o contrário está mentindo, o povo brasileiro é trabalhador sim, precisa de oportunidade, com muitas riquezas minerais, naturais, florestais, e outra, uma necessidade enorme ainda de desenvolvimento. Nós temos aí praticamente uma infraestrutura toda para ser feita, inclusive a gente vê lançamento de projetos de infraestrutura no sul do país, imagina aqui no nosso Nordeste, no Norte, o que nós temos de demanda para isso. Então o Brasil, sem sombra de dúvidas, é um país que tem tudo para ser uma grande nação, com o seu povo usufruindo de toda essa riqueza que Deus nos deu. E o Comitê Tecnológico Permanente vem com esse um projeto para o Brasil buscar da sua contribuição, a contribuição do Comitê, a contribuição do CREA, a contribuição de Pernambuco para o Brasil. E é isso, é, a busca nossa nesse momento, é de formatar. Já tivemos, eu vou deixar para em seguida, tanto o doutor João Recena como o doutor Geraldo Eugênio explanarem sobre essa questão, mas já tivemos na terça-feira passada o primeiro terça no CREA com esse projeto, que foi com a doutora Tânia Bacelar, que é economista, muito conhecida, também conhece da nossa região, mas esse projeto ele não é regional, ele é nacional, e ela tem toda essa bagagem, como teremos também na próxima terça-feira, do também economista Jorge Jatobá. Então, serão os dois primeiros, depois teremos mais cinco, que serão mais focados em áreas mais específicas. E a gente vai encerrar sobre isso durante o nosso bate-papo aqui.
Muito bem, então vamos conversar agora, acionar aí o seu João Recena, para falar justamente sobre essa questão econômica, né, seu João? O doutor Evandro aí, ele citou bem, né, a expectativa de crescimento para o país esse ano era muito boa, né, cerca de 3%, até a gente falava que 4%, economista falava, aí veio essa pandemia, um banho de água fria, paralisou praticamente tudo, a economia do país, e é importante agora essa retomada econômica para a prosperidade do país voltar, né, seu João?
Sem dúvida, Roberto, sem dúvida. Nós todos estamos vivendo isso, assim, surpreendidos, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer. Como você já comentou, o Brasil estava começando a deslanchar depois da crise mundial de 2008, 2009, da nossa crise no Brasil aí por volta de 2016. Nós estávamos começando a retomar o crescimento quando veio isso tudo que está aí. Mas o que a gente anda preocupado, e é esse um dos motivos assim, pelos quais a gente está desenvolvendo esse projeto e estamos começando, por onde estamos começando, é que a gente observa de alguns anos para cá, a eleição de 2018 foi um marco nisso, é que existe muita gente contra, assim, ou contra um, ou contra outro, ou contra um partido, ou contra outro. Nós todos sabemos que nesses últimos anos houve problema de desentendimento em família, entre amigos, porque ninguém se
aceita. Opa, eu acho que nós perdemos aí o contato aí com o seu João. Vamos entrar novamente em contato com ele. Enquanto isso, né, vamos ouvir aqui sobre o assunto o engenheiro agrônomo Geraldo Eugênio. Seu Geraldo, qual é o seu pensamento, a sua visão sobre o momento que nós estamos passando e evidentemente, eu gostaria que o senhor falasse também sobre esse projeto que está sendo aí implantado pelo CREA, pelo Comitê Tecnológico Permanente aí, o projeto para o Brasil. Seu Geraldo. Nós estamos aqui com um problema, mas agora sim, vamos tentar novamente com o seu João Eugênio. Está ouvindo aí, seu João?
Geraldo.
Aliás, pronto, seu Geraldo, está no ar, viu, seu Geraldo?
Doutor Geraldo, a gente já foi presidente do IPA, do IPEP, tem uma larga, doutor Recena já foi secretário de Estado. Nós estamos bem acompanhados, Roberto, nesse debate.
Exatamente, mas nós perdemos o contato aqui com o seu João Recena. Eu gostaria que você continuasse também aí, o nosso querido Evandro, porque essa questão aí da disputa política que o seu João Recena citou aí, de gente contra um partido, contra o governo, eu acho que tem gente até contra tudo aqui no Brasil, né, Evandro?
Verdade. Eu acho que a linha de raciocínio do doutor João Recena era algo que a gente tem como um parâmetro para esse projeto, é que as questões partidárias elas não podem ser levadas em conta, nem para um lado, nem para o outro, porque, como ele ia dizendo aí, existe esse acirramento político partidário e que, para se pensar o Brasil, não se pode levar isso em conta, tem que deixar isso de lado. Então, com certeza ele vai continuar já, mas, assim, sem sombra de dúvida, o entendimento dele é o entendimento nosso, algo que ficou ajustado, que a gente tem que ter cuidado com as palestras para que essas palestras que nós estamos promovendo, elas são base para um documento que vai ser tirado ao final, Roberto. Então, esse o cuidado para que não venha com viés ideológico, porque o Brasil é um país muito grande, um país muito rico, como eu disse ainda há pouco, e precisa ser tratado de forma exemplar. E a engenharia, a agronomia, as geossciências, nós do nosso sistema, queremos dar essa contribuição de forma isenta em relação às questões partidárias, mas de forma também muito contundente na qualidade das propostas. Essa é a nossa busca.
Pronto, Evandro, vamos voltar aqui a manter o contato aqui com o engenheiro agrônomo Geraldo Eugênio. Pronto, seu Geraldo, agora o senhor já está conectado conosco, pode aí falar sobre esse assunto que nós estamos debatendo aqui, um projeto para o Brasil. Fique à vontade.
Eu fico muito contente de estar com vocês debatendo realmente um assunto de tanta importância, tão relevante para o país, porque nós, eu digo, temos um país que tem tido uma história de altos e baixos. E no momento, lamentavelmente, nós estamos em uma situação de dificuldade. Mas, primeiro, nós não podemos desistir. E, segundo, nós temos que ter uma visão otimista de como levar esse país a ser um país próspero, digno e justo, não é? Nós temos todo esse potencial disponível que poucos países do mundo têm. E nós temos realmente que, primeiro, dialogar. Temos que realmente ter a capacidade de dialogar. Segundo, nós temos que ter a capacidade de empreender. Terceiro, nós temos que ter a humildade de aprender com os outros e ver como outros países estão realmente saindo da crise, como outros países estão realmente gerindo esta crise e como nós poderemos fazer melhor. Então, é muito importante que a gente discuta este assunto, porque nós temos 220 milhões de irmãos no Brasil necessitando de que as lideranças do país, e nós podemos nos colocar entre eles, trabalhem de forma correta e de forma justa e de forma séria para fazer com que o país realmente seja muito melhor do que aquilo que nós temos hoje.
Agora sim, eu sou João Recena, eu gostaria que também de ouvir o senhor mais uma vez. Fica difícil, porque a gente viu aí em outros países, né? Todo mundo, o governo, até a oposição também, lutando para combater o coronavírus. Aqui no Brasil, praticamente isso não existiu. Houve uma divisão muito grande, principalmente na política, né, seu João Recena? Isso aí, então, traz uma dificuldade maior ainda para a gente vencer aí, para recuperar a economia.
Pronto, o que você comenta está mais ou menos na linha que eu queria abordar, é que nós no Brasil hoje somos contra isso, contra aquilo outro, uns contra os outros, e a gente não encontra um norte. A gente não tem, como a gente chama, um projeto para o Brasil. O que que a gente pensa para o nosso país? O que que a gente quer? E assim, nós tivemos um primeiro seminário, como o doutor Evandro comentou, há poucos instantes atrás, tivemos semana passada, aliás, no início dessa semana, nós tivemos um seminário, um webinar sobre essa matéria, e o que a gente tentou foi começar por aí, ou seja, o que deveria ser a base de um consenso, a base assim, de alguma coisa em que todo mundo acreditar.
Demos novamente o contato com o senhor João Recena, a ligação está caindo novamente. Bom, doutor Evandro, complemente aí, por favor.
Olha, tá ruim essa questão de... Mas tudo bem, vamos tentando contribuir também aí a medida, se for possível, o doutor João Recena vai voltando aí. O que ele ia falando aí é sobre o evento, o webinar que nós tivemos terça-feira passada, que eu até citei há pouco, né? Foi com a doutora Tânia Bacelar, né? E ele falando sobre as bases, sobre os princípios, né? Que entendemos que são conceitos que norteiam, né? Que poderemos construir para a nossa sociedade, para termos uma sociedade mais justa, né? E dentro da linha de raciocínio da doutora Tânia, ela trouxe quatro pilares, eu diria assim, né? Que seria, Roberto, a soberania nacional, seria a questão da democracia, a solidariedade, a sustentabilidade econômica e ambiental também. Então, esses foram pilares traçados por ela, né? E que a gente, no transcorrer nesses seminários que teremos, né? A gente vai construir, como eu disse ainda há pouco, a gente vai construir algo e para ter isso como uma proposta para mandarmos para os nossos governantes, né? E aí sim a gente tem uma contribuição concreta, né? E na linha da sugestão, né?
Ô, doutor Evandro, o doutor João já está de volta conosco. Eu gostaria que o doutor João ele complementasse, terminasse o raciocínio dele, viu, doutor João?
Pois não. Infelizmente estamos com alguns problemas técnicos aí, eu estou saindo fora do ar. Mas onde é que eu ia chegar? Eu agradeço que no intervalo Evandro seguiu na mesma linha do que a gente tem pensado, do que a gente tem discutido. Mas, assim, eu acho que o grande problema do Brasil, o grande problema esses anos todos, é que nós não conseguimos fazer com que a economia do país absorvesse todas as pessoas que querem trabalhar. Esse, para mim, é o maior problema. Ou seja, o que resulta no final no desemprego, na falta de emprego, na falta de oportunidade para as pessoas trabalharem, um monte de gente que quer trabalhar em favor do país, e a economia não permite. Ou seja, ela não gera emprego, ela não gera oportunidade, ela não dá chance para essas pessoas trabalharem. Quando essas pessoas não têm chance de trabalhar, obviamente elas não podem construir esse país de que nós estamos falando, essas pessoas não conseguem a renda que precisam para sustentar suas famílias, essas pessoas não pagam impostos e por isso nós não podemos ter uma educação maior, melhor, uma saúde melhor. Então, assim, esse é o grande desafio. Como é que a gente faz para a economia brasileira ser mais inclusiva? Ou seja, poder absorver todo mundo que quer trabalhar. Então, é isso que a gente anda buscando, assim. Quais são aquelas questões em que a gente poderia montar um consenso? Sobre isso está todo mundo de acordo? Estamos. Então, vamos pensar a partir daí e vamos ver quem aparece que queira abraçar um projeto como esse, Roberto. Então, essa é a ideia. O doutor Evandro falou aí sobre importantes princípios para isso: a democracia, a solidariedade, a sustentabilidade, a soberania do país. Mas eu acho que isso é uma opinião mais pessoal. Eu acho que o grande problema nosso é que décadas e décadas e décadas de desemprego. Eu cito aqui um exemplo, um número que, assim, para mim, é fantástico. Isso é dado do IBGE, é mais confiável possível, é que hoje, no Brasil, eu vou citar o nosso Nordeste aqui, vou citar o Sul, entre os jovens de 15 a 29 anos de idade, aqui no Nordeste, uns 25% não trabalha nem estuda. Não trabalha nem estuda, 25%. Aí você pergunta a mim se 25% é um número grande ou um número pequeno. Eu lhe digo que em Santa Catarina é 14%. Ou seja, em Santa Catarina, lamentavelmente, 14% dos jovens entre 15 e 29 anos nem trabalha nem estuda. 14%. Aqui no Nordeste é 25%. Em Alagoas é 27%. Então, é assim, a gente não absorve o nosso próprio povo na economia. A gente não desenvolve uma economia que possa dar trabalho, emprego, renda para quem precisa. Assim, eu acho que são essas grandes discussões, esses grandes consensos que a gente precisa construir, se Deus quiser, até 2022, quando a gente tem eleição de novo, para ver quem é que se abraça com uma causa dessa. Essa é a nossa discussão, liderada por Dr. Evandro, é uma discussão assim, apartidária. A gente queria, como a gente vem dizendo assim, desenhar alguns princípios para o Brasil. Nós não vamos ficar só nos fundamentos, nós temos seminários aí pela frente sobre transporte, energia, saneamento, agricultura e vai por aí, mas a gente queria chegar a um consenso sobre o mínimo. O mínimo é esse e nós temos que arranjar quem tope desenvolver esse projeto a nível de país, a nível de nação.
Bom, eu gostaria de ouvir agora o engenheiro agrônomo, doutor Geraldo Eugênio, porque O senhor João Recena tocou num assunto muito importante, essa questão do desemprego, né? 25% dos jovens aqui no Nordeste desempregados, e aí fica aquela questão, né, do ciclo vicioso, né, senhor Geraldo Eugênio? Porque se o cara não está trabalhando, o jovem não está trabalhando, aí vai influenciar também na questão da violência, na própria casa, na rua. É uma questão realmente muito complicada e para ser resolvida, tem que ter muita vontade, né, seu Geraldo Eugênio?
Obviamente que o primeiro princípio para você dar dignidade a uma pessoa é o trabalho e a educação, né? Se falta educação e falta trabalho, a situação de qualquer um realmente fica extremamente difícil, né? E falando daqueles princípios que Recena citou aí, eu puxaria, Roberto, um extremamente interessante, muito ligado a nós, da região, que é o de solidariedade, né? É importante, um país ser grande, ele tem que ser solidário com seus irmãos, ele tem que realmente verificar aquele que está mais fraco, dar a mão e poder levantar. Então, o que nós temos aí é um sertão semiárido do Brasil, incluindo o sertão do Araripe, né? E nós tivemos aí uma seca de 2012 a 2018 que castigou a região e deixou sequelas muito duras. Eu digo, são centenas de milhares de produtores que viram suas propriedades dilapidadas, sem cercas, sem açudes, sem renda, né? Agora, quando nós estamos realmente saindo da seca, nós nos deparamos com essa situação de calamidade que é a pandemia, o Covid-19, né? Então, é uma região que vai merecer uma visão especial do futuro, porque é um local, essa região nossa, é algo que nós temos que fazer uma transformação. O semiárido do Brasil, o sertão, ele não pode ficar apenas vivendo de programas sociais, como Bolsa Família, como auxílio emergencial, como as aposentadorias, como os empregos em prefeituras e de governos de estado. Nós temos que ver a região semiárida do Brasil como uma região de ampla e possível atividade econômica. Então, um dos quesitos muito importantes para se discutir para o futuro do país é como nós podemos aproveitar todo o potencial deste semiárido. Nós já temos muita coisa, nós já temos uma infraestrutura de rodagem, nós temos eletricidade em todas as propriedades, em todas as cidades, nós temos uma rede educacional muito forte, nós temos uma rede de saúde também muito forte, aí não apenas em Araripina, mas em Juazeiro, em Uricuri, Salgueiro e várias cidades. Então isso fica muito importante, fica muito claro, que a gente veja que o futuro do país ele não só está no Cerrado. O futuro não está apenas na Amazônia, nem no sul do país. Ele está também entre nós. Então é importante que a gente mostre para o cidadão e a cidadã da região do Araripe que ao se discutir o futuro do país, nós estamos discutindo o futuro de cada cidadão, de cada residência e de cada lar. Era isso.
Muito bem, agora são 8 horas e 34 minutos, eu quero pedir permissão aos nossos convidados para a gente ir ao intervalo, já a gente volta, porque o senhor Geraldo Eugênio tocou num assunto importante aqui na nossa região, e nós temos aqui essa cadeia produtiva que é importante, como outras, né? Também nós temos aqui, mas a questão do polo gesseiro, né? Nós tínhamos aí, como o próprio senhor Geraldo lembrou, uma crise muito grande, crise econômica de 2012 a 2018, 19, né, principalmente devido à seca, e também na crise com relação à construção civil, e isso aí influenciou muito negativamente aqui no polo gesseiro. E quando a gente estava recuperando, né, aí veio essa pandemia, a gente vai entrar também nesse assunto já já. Bom, agora vamos ao intervalo, já já estaremos de volta com os nossos convidados aqui, o senhor Geraldo Eugênio, engenheiro agrônomo, engenheiro civil João Recena, ambos aí integrantes do Comitê Tecnológico Permanente do CREA e o presidente do CREA Pernambuco, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, doutor Evandro Alencar. Agora, intervalo, já já estaremos de volta.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves.
Araripel, sua Volkswagen do Araripe. Toda linha Volkswagen com parcelas de R$99 até 2022. Entrada mais saldo. Isso mesmo. Toda linha Volkswagen com parcelas de R$99 até 2022. Consulte nossos consultores de vendas. O novo lançamento 100% digital da Volkswagen. O Nivus. Lindo, versátil, moderno e conectado. Venha conhecer. Compre Volkswagen dos seus sonhos totalmente online e receba seu Volkswagen em casa com toda a segurança. Araripel. Ao seu lado em qualquer situação. Fones 87-3873-3299 e 99128-2797. Araripina, Pernambuco.
Os melhores medicamentos naturais você encontra na farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Medicamentos para emagrecimento, colesterol alto, varizes, mau funcionamento do fígado, intestino preso, ganho de massa muscular, tratamento da pele e dos cabelos. A linha de produtos Vita Fórmulas atende a diferentes especialidades médicas. Se você procura qualidade de vida, conheça hoje mesmo os melhores medicamentos naturais do país. Farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Em Uricuri, na rua Ideobrando Coelho, 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar, 176, fone 3873-1236. Ou visite a nossa loja virtual vitaformulas.com.br.
De segunda a sexta, aqui na Rádio Arari FM. Ouça o programa Noite de Vida, das 22 horas às 23 horas.
Agora nós vamos até a loja Perfil Araripina, que é a Lelis agora, né? Henrique Faustini tem novidade para o ouvinte. Alô, Henrique, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia para você nessa manhã de sábado. Bom dia para todo mundo que acompanha o programa Debate Geral, líder em audiência nessa manhã de sábado, calorosa, começando muito bem. E claro, lógico, já trazendo informação, essa loja aqui é top, top em vendas, top nas promoções, top no atendimento. Enfim, a loja Perfil Araripina é uma loja que vem sempre surpreendendo, porque está sempre lançando as melhores promoções. E para falar, então...
Henrique, é, para melhorar a qualidade aí, Henrique, do som, fala só um pouquinho mais distante aí do telefone, meu irmão.
Pronto, né? Então, é, como eu estava falando aqui, a Daniela vai trazer informações sobre aí uma grande promoção que está rolando aqui na loja. Eu vou trazer a participação dela, que é a proprietária, inclusive. Daniela, bem-vinda, bom dia, bom sábado. Conta para a gente as promoções, as novidades que a loja sempre tem preparado para os clientes aqui, né? Para quem não é cliente ainda, fique à vontade.
Olá, bom dia, Roberto. Bom dia a todos.
Bom dia, Daniela.
Então, Roberto, nesse mês do cliente, a loja Perfil vem trazendo várias ações, né? Por ser o mês do cliente. Então, nós lançamos várias ações nesse mês do cliente. Inclusive, a gente está com uma ação que começou agora dia 1º e vai até dia 14, que é o cliente que comprar na loja qualquer valor, automaticamente ele já está concorrendo a um vale compras, a dois vale compras no valor de R$50, que é sorteado todos os dias. Ah, e excepcionalmente, no dia 15, no dia do cliente, na terça-feira, a loja vai estar fazendo o Delelis Day, porque em breve a Perfil será Delelis, né? O Delelis Day ele vai ser, ter um coffee break para os clientes, qualquer cliente que estiver aqui na loja, né? E excepcionalmente nesse dia nós estaremos com a ação. O cliente que vier aqui na loja, ou ele pode comprar com 20% de desconto, ou ele poderá fazer suas compras e só pagar com 60 dias. Né? Então, para vocês não perderem essa oportunidade, excepcionalmente dia 15, estamos esperando você, com o melhor atendimento da cidade.
Bom. Quer dizer, desconto, promoções, é o que não falta por aqui na loja Perfil. Então, se você não conhece ainda, vem aqui, olha, uma grande variedade em calçados, tem carteiras, tem perfumes importados com os melhores preços, também relógios, toda moda masculina, feminina, juvenil, infantil, camisas, gola polo, camisetas, enfim, toda parte masculina aqui. Também tem calçados aqui infantis. Olha, cada um, e eu vou dizer uma coisa, vale a pena você vir aqui conferir. Um detalhe, você pode comprar à vista e você ganha desconto, também aceitando todos os cartões. E outro detalhe, Daniela, vocês também agora estão trabalhando com a questão do carnê?
Também, nós estamos trabalhando com crediário próprio, não tem acréscimo nenhum, dividimos até 10 vezes, tá? E é fácil, é só trazer identidade e CPF comprovante de residência.
Agora, para fechar com chave de ouro, vou deixar a Daniela à vontade para ela trazer aqui o endereço e o telefone da loja para que as pessoas possam obter mais informações. Daniela, fica à vontade.
A loja está aqui localizada no centro da cidade, na rua 15 de novembro, número 100, bem em frente à Igreja Matriz. Tá? Então, não perde tempo, vem fazer suas compras.
As informações dessa manhã de sábado, começando muito bem ao vivo aqui direto do centro da cidade de Araripina. Ao vivo também para o programa Debate Geral com Roberto Gonçalves, vem para cá, vem conferir tudo isso e muito mais, as melhores promoções, e sem falar no atendimento especial a você, cliente. Daqui a pouco estaremos de volta trazendo mais informações através do Supermanhã com a Edivane, que daqui a pouco vai estar comandando às 9 horas da manhã, promoções, enfim, trazendo informações dos melhores anunciantes da Rádio Arari FM. É com você, Roberto Gonçalves.
Valeu, Henrique. Muito obrigado, Henrique Faustini, falando direto do centro da cidade da loja Perfil Araripina.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Olha dinheiro, 100 mil reais, domingo agora. E no próximo domingo, Araripe da Sorte, a sorte do sertão traz para você no quarto prêmio uma montanha de dinheiro, uma boladona, 100 mil reais, só no quarto prêmio. E no giro da sorte, 10 prêmios de 500 reais cada um, e é com dupla chance.
E quero te amar.
Sabe aquela comidinha que você tanto gosta, não fez bem? Ou quando você bebe um pouquinho a mais e aquilo começa a queimar? Não se preocupe, tome Estomafig. Contra azia, queimor no estômago e intestino preso, a solução é Estomafig. Comeu, bebeu, passou mal, Estomafig resolve. Não tenha medo de comer o que você gosta. Estomafig você encontra nas melhores farmácias.
Aproveite as ofertas do Paraíba e economize na hora de realizar suas compras. Então corra agora mesmo e aproveite e compre o que há de melhor em móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis, com a facilidade que só o Paraíba tem para você. Visite a nossa loja e aproveite. Paraíba, sucesso em qualquer lugar.
Agora a Oftalmo Saúde é ter mais saúde. Um novo espaço ainda mais completo com centro cirúrgico, exames laboratoriais diariamente e uma equipe de especialistas prontos para lhe atender. Clínica Ter Mais Saúde. Oftalmologista, nutricionista, urologista, endocrinologista, ginecologista, ultrassonografia, neurologista, pediatria, otorrinolaringologista, gastro e endoscopista. Clínica Ter Mais Saúde, Avenida Antônio de Barros Muniz, 173, telefone 996560659 e 3873-3006.
Informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves. Voltamos a apresentar. Debate Geral. Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta, agora são 8 horas e 42 minutos, estamos no debate geral de número 114 desse sábado, dia 12 de setembro, né? Pós-feriado aí de emancipação política de Araripina, 92 anos, a maior cidade do sertão do Araripe, a segunda maior, depois de Petrolina. Nós já estamos empareados, viu, doutor Evandro? Já estamos empareados com Serra Talhada, né? Sem querer aí diminuir a nossa co-irmã lá do sertão do Pajeú, mas Araripina, né? Pela potencialidade que tem aqui, se nós chegamos a se igualar, a tendência é a gente passar, né? Passar no bom sentido, na população, na economia também. E que Serra Talhada cresça da mesma forma. Bom, doutor Evandro, vamos voltar a falar sobre o nosso assunto, esse projeto aí, um projeto para o Brasil. E o doutor João Recena, ele falou aí na sua participação, na última, de procurar aí parceiros para implementar, para colocar em prática esse projeto tão importante para a economia, para a prosperidade do país. Então, como é que faz aí, doutor Evandro, para trazer aí o empresariado, os parceiros, para colocar esse projeto em prática?
Roberto, me permita, primeiramente, nesse momento, eu mandar aqui os parabéns para a nossa querida Araripina e todos nós araripinenses, nascidos e os que foram adotados, né? Nós hoje já temos... Você, inclusive, você é um araripinense adotado, né?
Sim,
de coração.
Sim.
Então, assim... eu quero mandar aqui meu abraço. Ontem mandei por via WhatsApp, mandei parabéns para a Araripina. No CREA nós fizemos uma publicação também, mas essa cidade que tanto amo, e ela, quando você falou aí que nós igualamos com Serra Talhada, eu acho que foi o contrário. Serra Talhada igualou com a Araripina. A Araripina tinha uma economia mais forte que Serra Talhada, e Serra Talhada hoje está de igual para igual com a Araripina, pelo menos nas minhas contas é assim, Roberto. E eu acho assim, que Araripina, o nosso Araripe aí, tem um potencial enorme que precisa ser mais bem aproveitado. E sem sombra de dúvidas, eu quero agora associar um pouco o que foi falado ainda há pouco para o doutor João Recheno e para o doutor Geraldo Eugênio, da seguinte forma. Quando Recheno fala aí sobre a questão do o que a gente chama popularmente de nem-nem, né? Aquele que nem trabalha, nem estuda, nem trabalha. Que ele mostrou aí os números, né? Que os jovens de 15 a 29 anos, 25% do Nordeste está nessa situação, enquanto, por exemplo, em Santa Catarina é 14%. Então, isso é uma disparidade muito grande, né? E associando a isso, eu quero lembrar que na Constituição Federal de 1988, está lá, ela preceitua que os investimentos do governo federal devem ser a nível da população de cada região. O Nordeste tem 27%, 28% da população brasileira, mas recebe em torno de 14%, 15%, estourando, muitas vezes, muitos anos, 12%. Então, essa desigualdade, que ela cada dia aumenta mais, é justamente por conta dessas políticas equivocadas. E esse projeto, ele tem como foco, isso aí, é mostrar essas deficiências que existem para que a gente tente, dando essa contribuição, fazer um melhor alinhamento. Nós não temos dúvida de que o Sul e o Sudeste são muito mais desenvolvidos do que o nosso Nordeste, porque os investimentos são feitos lá. Se fossem feitos aqui na mesma linha, ou inversamente, proporcional, como do que é feito nos últimos muitos anos, aí, mais de 100 anos, seria o contrário. Inclusive, Pernambuco já chegou, passou no seu período lá, da cana-de-açúcar, mandando muito dinheiro para o governo que foi investido no Sul e no Sudeste. Então, essa desigualdade, ela precisa ser levada em conta. Não podemos, em todas as linhas, em todos os estágios, nós não podemos tratar os desiguais de forma igual. Não pode ser assim, né? E em relação ao que o doutor Geraldo Eugênio falou sobre essa questão da seca, que massacrou aí, quer dizer, é aquela história, além da queda, o coice, né? Quer dizer, além de todas as deficiências, as dificuldades por falta de investimento, tivemos essa seca pesadíssima, né, que assolou o nosso Nordeste, o nosso sertão principalmente, aí por 6, 7 anos seguidos. Né? Retina também falou nisso. Então, assim, sem sombra de dúvidas, precisamos atacar essas questões. E até aproveito, Roberto, para mandar aqui um abraço para a nossa amiga Ceisa Campos, presidente do Sindugesso, ela que estamos fazendo uma agenda aí. Ela está com o meu convite já, estou aguardando a resposta dela, para a gente marcar uma reunião, porque, inclusive, a Fena, que está aqui conosco, participa, também é membro da Academia de Engenharia de Pernambuco, que eu também, de forma muito, muito feliz, participo, né? E dentro da Academia Pernambucana de Engenharia, nós temos os comitês do trabalho, os GTs, e eu participo do GT Inovação, e sustentabilidade, e nós elegemos os 5 APLs de Pernambuco para tratarmos essas questões de inovação tecnológica e sustentabilidade. E a meu pedido, gentilmente, os colegas do GT aceitaram essa proposta minha de trabalharmos os 5 APLs e também de começarmos pelo APL do gesso, que é aí o nosso Araripe, e que muito precisa da contribuição. E não vai ser não vão ser tratadas as questões que estão contratadas. Vamos falar de inovação tecnológica e sustentabilidade. É algo novo que a gente quer levar para o Polo GC. Então, assim, juntando essas duas falas aí, eu entendo. Eu vou citar um exemplo. Em 1980, quando eu vim para o Recife para estudar, já foi a primeira tentativa de acabarem com a Sibend. E nesse momento, que estávamos sofrendo, a gente sabe que a Sudene teve seus problemas de desvio de recursos, tudo bem. Mas a Sudene, ela também trouxe muito benefício para o Nordeste. Mas mesmo assim, eu li nessa época um editorial até de um jornal em São Paulo, não me recordo mais qual foi o jornal, qual foi o escritor, o editorialista, ele foi no editorial. Ele comparando, ele sendo contrário à ideia de fechar a Sudene, e comparando que em 30 anos de Sudene, que estávamos completando naquela época, o dinheiro que tinha vindo para o Nordeste, esses 30 anos, para todo o Nordeste, através da Sudene, equivalia à primeira etapa da obra do metrô de São Paulo, a primeira etapa de uma obra municipal. Obra importante, lógico, numa cidade do país. Mas vamos comparar 30 anos de investimento numa região carente como é a nossa e que vivia abandonada com equivalente ao valor investido na primeira etapa de uma obra municipal. Então, por esses exemplos, eles trazem o quanto que há uma regra cruel. Aliás, a regra existe boa, que é da Constituição, mas não é cumprida. Então, eu falaria mais nessa linha. Eu acho até que a Recena deve explicar melhor. Na realidade, nesse momento, nós não estamos procurando parceiros para investimento. Não é bem isso, Alberto, mas acho que a Recena pode explicar isso melhor ainda.
Beleza. Eu quero aqui cumprimentar e agradecer pela participação aqui no WhatsApp ao presidente, o gerente, né, regional da FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, o nosso querido Josenberg Laurentino.
Josenberg. Está
parabenizando aqui. Tá mandando um abraço, parabenizando aí doutor Evandro pela gestão à frente do CREA e também parabenizando aos debatedores, né? O senhor João Recena e o senhor Geraldo, doutor Geraldo. Quem está conosco também aqui, doutor Evandro, é o nosso querido Heleno, né? Que é o chefe da inspetoria do CREA aqui em Araripina também.
Nosso inspetor coordenador, forte abraço aí a Heleno, a Boré, ao Lincoln, que são nossos inspetores, a todos os nossos parceiros da engenharia aí. Aproveito para lembrar que dia 1º de outubro temos eleição, que o CREA está multa.
A gente volta a falar durante a semana nesse assunto.
Isso,
mas, tá, doutor João Recena, o que o doutor Evandro falou aí é muito importante, né? Essa questão aí da disparidade entre as regiões, o Sudeste aí, com a obra do metrô, né? A primeira etapa sendo equivalente ao que foi investido pela Sudene aqui em vários anos, né?
30 anos.
E aí eu me recordo, parece que a gente é um povo sem sorte aqui, né? Eu vou dizer, não gosto de falar azar, que papai disse que essa palavra azar não presta, não. Aqui o Nordeste é sem sorte, porque a gente tem aí, tem ainda a esperança do complemento aí da transposição do Rio São Francisco, né, que agora parece que vai, e também a Transnordestina, seu João Recena. E aí passaram-se vários anos, as obras paradas, se dilapidando, mas enquanto a esperança, a vida, né, seu João Recena?
Sem dúvida, Roberto. E assim, a gente conhece um pouco aí a problemática do polo gesseiro, uma das atividades econômicas mais importantes do Nordeste, esse polo, é uma das maiores reservas de gipsita que se conhece nas Américas, está aí na região do Araripe, e é uma luta para se explorar esse polo, para fazer dele o que ele podia ser. E eu também não quero usar palavra azar nem coisa parecida, mas, assim, a gente sabe que tem uma conjugação de coisas que não aconteceram. E uma delas, você mencionou muito bem, é a Transnordestina. Ou seja, um dos problemas do gesso, da gipsita, é que é um produto pesado. Ou seja, é um material de construção. Então, é difícil você transportar por caminhão, o custo do frete é elevado. Então, a Transnordestina podia ser uma grande ajuda, né? O que acontece? A Transnordestina foi privatizada, assumiu a Transnordestina um dos maiores grupos nacionais vinculado à Companhia Siderúrgica Nacional e parou pelo meio. Ou seja, não vai para frente nem para trás. É uma discussão enorme para saber se quem é que vai resolver o problema da Transnordestina. Enquanto isso, a gente aguarda, né? Então, assim, esse é um dos grandes problemas do polo gesseiro, e outro, como todo mundo sabe, é a questão do combustível, ou seja, o que queima no forno para reduzir a gipsita, fazer da gipsita o gesso. E aí os problemas ambientais, o problema da exploração da madeira, e a gente defende que existiria aí uma outra oportunidade, que era, por exemplo, plantio de madeira aí na região, e isso permitiria você ter duas atividades econômicas ao mesmo tempo importantes, tanto a da produção da madeira, o plantio e a exploração da madeira, como a queima da gipsita para a produção do gesso. Então, eu acho que são essas coisas assim que poderiam atender aquilo que a gente fala, ou seja, precisa de emprego, precisa de renda, precisa de oportunidade para as pessoas, dos 25% dos jovens que não trabalham, e a gente precisa quem pense nisso, quem pense no Brasil, quem pense no Nordeste e possa resolver os problemas que estão aí pendentes e que poderiam trazer um grande alento para a região.
Com relação à parceria, para colocar em prática esse projeto aí de vocês, aí, né? Um projeto para o Brasil, seu João.
Veja, o que a gente pensa, né, como a gente já comentou, é que tem aquela história, né, que mesa que falta feijão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Eu acho que a gente vive mais ou menos um momento desse. Uma gritaria é mais eleição contra do que eleição a favor. Eu vou votar contra fulano, eu vou votar contra Beltrano. E a gente estava precisando ver se encontrava ouvidos, como hoje você está nos dando a oportunidade, que quisesse ouvir sobre essas coisas, ou seja, sobre como é que a gente construiria um consenso. O que que a gente precisa para esse país sair da situação que está. E a gente acha que é emprego, que é oportunidade para as pessoas, que é solidariedade, como já foi dito aqui. Ou seja, eu venho dizendo assim que nem que seja por egoísmo, nós temos que combater a desigualdade. Ou seja, os mais abastados, os que têm mais, têm que pensar nisso. Esse país nunca vai ser um país bom para todo mundo, se não for bom para todo mundo mesmo. Ou seja, não adianta carro blindado, não adianta muro para separar as pessoas. O que a gente tem que ter é solidariedade, encontrar caminhos pelos quais todos possam participar desse Brasil que a gente quer construir. É um projeto ousado? É, assim, mas nós achamos que isso pode ajudar nessa construção. O debate que foi realizado em Recife pelo CREA esta semana já repercutiu no CONFEA, né, que é a Confederação Nacional dos CREAs, digamos assim. Então é assim que você vai alertando as pessoas, vai dando partida numa discussão e a gente está dando a nossa contribuição.
Ok, agora vamos ouvir o engenheiro agrônomo Geraldo Eugênio, né? A gente já está encaminhando aqui para o final do programa, mas, doutor Eugênio, né, após a fala aí de doutor Evandro e agora do doutor João Recena, o que é que o senhor tem a complementar aí nesse assunto?
Olha, Roberto, eu gostaria de ver nessa grande discussão desse projeto nacional, o Araripe está envolvido nele, né? E aí você chamou a atenção para uma situação em que a indústria do gesso passa por dificuldades. E nós sabemos hoje que a principal atividade econômica, aquela que não parou, né, foi a agricultura. E a agricultura brasileira, ela está centrada fundamentalmente no Cerrado, no centro do país. E olha, dos 70 milhões de hectares que nós cultivamos com grãos, quase todos desses 70 milhões necessitam de gesso. E nós insistimos aí em verificar como chegar ao porto de Recife com o gesso. Quando nós deveríamos ver como o gesso Guararipe chega em Sorriso, no Mato Grosso, em Sinop, na região de Brasília. Então, olha bem, nós temos um grande potencial do gesso do Araripe, da economia regional, se ela procurasse integrar aquilo que existe de dinâmica na agricultura e na economia nacional de hoje, que é essa agricultura do Cerrado. Então, essa é apenas uma questão que eu já comecei a discutir com algumas pessoas aí, Evandro Chalvindo, é muito importante. Recena é uma pessoa que, desde quando o secretário de Planejamento, sempre teve uma relação muito próxima do Araripe. Agora, nós precisamos verificar aí quais as oportunidades que nós temos a explorar neste mundo de hoje, no século XXI, e deixar também de verificar o que é que o governo pode fazer. O governo pode fazer até um determinado ponto, mas a inteligência, a gente tem que fazer o resto. Então, isso é muito importante para o Araripe, né? Como participar de um programa nacional, de um projeto nacional para o futuro. E aí você leva a economia, os jovens, o emprego, o desenvolvimento. Bom, e como nós estamos encerrando, eu não poderia deixar, Roberto, de encerrar sem deixar uma mensagem aí para duas pessoas amigas minhas, que eu tenho muito carinho por elas, do Araripe. Um é o agrônomo José Alves Tavares, aí do IPA,
O Tavares é uma pessoa amiga, antiga, desde quando estudante, eu ando aí no Araripe, que já estava por aí. E outra é a colega Cibele, que trabalhou comigo no ITEP, era gerente do Centro Tecnológico do ITEP, aí em Araripina, que lamentavelmente foi fechado. Mas eu aproveito para, em nome da Cibele e do Zé Tavares, deixar um grande abraço para todos os amigos e amigas e meus caríssimos irmãos do Araripe.
Ok, o seu Zé Tavares é um conhecedor profundo aqui da situação do Araripe, né, principalmente na agricultura, e com certeza ele está escutando e nesse momento ficando feliz aí com o seu reconhecimento e a sua lembrança. Bom, doutor Geraldo Eugênio, eu agradeço a sua participação e espero contar com o senhor mais vezes aqui no nosso programa, na nossa programação.
Obrigado.
Viu?
Obrigado.
Vamos agora cumprimentar e já agradecer também aí ao nosso querido amigo araripinense, doutor Evandro Alencar, pela participação no nosso programa, né? Foi muito enriquecedor, viu, doutor Evandro Alencar, conversar com três pessoas realmente de grande conhecimento, principalmente da problemática do país e aqui, né? Do nosso Nordeste, do nosso Sertão. Doutor Evandro, as suas considerações finais e já desde já eu agradeço pela sua participação.
Ok, Roberto. Geraldo Eugênio, o nosso amigo Roberto também é agrônomo, é seu colega também de agronomia. Né? E você mandou aí um abraço para dois grandes amigos meus também, tanto o Zé Tavares como o Cibele Lucena. Também mando um abraço para eles aí. E, Roberto, eu só sou agradecimentos em meu nome, em nome do CREA Pernambuco. Né? Tenho certeza que nós estamos nesse momento com duas pessoas do mais largo conhecimento na engenharia civil, que é o caso do nosso amigo doutor João Recena, e da agronomia, o nosso amigo doutor Geraldo Eugênio. Eu, como araripinense, araripiano, me sinto muito lisonjeado de ter a participação de pessoas como eles dois e os demais, que eu não vou citar nomes para não esquecer de um ou outro, assim, no momento. Mas, assim, os membros do CPP, que dão uma grande contribuição a esse trabalho nosso no CREA, eu termino o mandato no final desse ano, Roberto, você sabe, a gente já conversou sobre isso, mas, assim, eu só sou felicidade, só sou agradecimento, primeiramente a Deus e depois a todos os que muito contribuíram com essas duas gestões nossas. E esse projeto, eu fiquei muito entusiasmado quando Recena propôs, inclusive eu aceitei logo de imediato, e nós temos hoje a estrutura do CREA está disponibilizada para contribuir, tem feito também um bom trabalho. Aproveito para mandar um abraço aqui em nome de Marcela Guimarães, que é a nossa chefe de gabinete, para todos os nossos colaboradores do CREA Pernambuco, em todo o estado. E dizer, Roberto, que estamos também à disposição. Na próxima terça-feira teremos o próximo, como eu disse no início, com o também economista Jorge Jatobá, e depois a sequência, e mais cinco que serão focados mais diretamente em algumas áreas, né, específicas. Né, e dizer que estamos à discussão também aqui, sua, da Arari, dos seus programas, tanto desse como do Araripina Urgente, que também é um sucesso de audiência, e agradecendo também essa contribuição, porque isso, esses seus programas, ele traz uma grande divulgação para esse trabalho nosso, e esse trabalho do CREA e do Comitê Permanente, ele tem o objetivo de atingir justamente a sociedade. Então, só falando para concluir, aquela comparação, você fez a Araripina e Serra Talhada, e depois eu fiz um contraponto, eu acho, Roberto, que esse problema nosso aí, de Araripina do Araripe, também é do Nordeste, também é de Pernambuco, e talvez até do Brasil mesmo, é a questão de representação política. Nós sabemos que Serra Talhada tem se desenvolvido, porque Serra Talhada, desde os anos 70, tem um deputado federal que traz desenvolvimento para lá. O nosso Araripe, que com mais de 250 mil eleitores, nunca elegeu um deputado federal. Então, os investimentos vão para aí, só as migalhas. Então, é isso que precisa mudar. Então, Araripina, o Araripe, que como foi muito bem colocado aí, tanto por Recena como por Geraldo, é um grande potencial. E digo mais, Roberto, a você e aos seus ouvintes, todos os que eu converso a nível de nossas tratativas como presidente de CREA aqui no Recife, todos têm muito carinho e, outra, muita contribuição e vontade para contribuir, para ajudar o nosso sertão do Arari. Então, eu digo a você, eu tenho certeza que não é ninguém rasgando seda para mim, porque eu sou daí. É porque fica muito claro que a região do Arari é uma das regiões mais queridas por essas pessoas que têm qualidade no que faz e que têm a oportunidade de fazer. Então, o que a gente precisa é isso, é aproveitar essa boa vontade, essa qualidade que essas pessoas têm para nos ajudar e a gente se desenvolver cada vez mais. Um forte abraço, muito obrigado mais uma vez e um abraço a todos os ouvintes aí, fiquem todos com Deus.
Obrigado aí a doutor Evandro Alencar, né, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, participando nessa manhã do programa Debate Geral. Eu agradeço desde já. Bom, cumprimentando agora e agradecendo também a participação de doutor João Recena, que é integrante do Comitê Tecnológico Permanente, é o coordenador desse comitê, né, do CREA Pernambuco. Doutor João Recena, foi um prazer conversar com o senhor, aprendi muito, viu? E eu gostaria de ver enquanto o senhor entrar aqui do nosso programa também, para a gente, durante a semana, se tiver algum assunto que o senhor possa nos ajudar, né, com o seu conhecimento, ficaria muito feliz da sua participação. Desde já agradeço e fique à vontade aí para, se eu quiser, complementar mais alguma coisa.
Roberto, eu agradeço muito a oportunidade que tive de participar desse programa. Eu acho que dessas coisas que a gente anda precisando, assim, de um espaço, de uma oportunidade para discutir temas como esse. E eu queria aproveitar minhas últimas palavras, me dirigir à sua audiência, me dirigir aos seus ouvintes e, assim, convocá-los, especialmente os jovens, aqueles que têm militância em associações de estudantes, de trabalhadores, de profissionais, que se interessem por esses assuntos que nós estamos discutindo aqui. Às vezes eu acho que, por vários motivos, a juventude, por exemplo, foi se distanciando disso. Ou seja, reclama, mas acha que alguém vai resolver para ela o problema que está montado aí. E não é assim. Ou seja, a gente tem que conversar mais, debater mais essas questões, se interessar mais por elas, a gente ter fé de que um Brasil melhor, uma região do Arari melhor, são possíveis, e que, para isso, as pessoas precisam se arregimentar, precisam começar, pelo menos, a discutir esses assuntos assim. Qual é o projeto que a gente quer para o Brasil? Então, eu agradeço muito a você, a oportunidade que deu, e acho que o melhor proveito que eu tiro dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, é poder dizer essas palavras que eu estou enviando à sua audiência, esperando que um debate como esse possa acender uma centelha em algumas mentes, algumas cabeças aí, e que o pessoal comece a pensar que o Brasil é nosso, o Araripe é nosso, e quem vai ter que resolver o problema somos nós. Muito obrigado, Roberto. Um bom fim de semana para você e para todos os ouvintes.
Muito obrigado aí, doutor João Recena, que é engenheiro civil, participou nesta manhã do debate geral, é o coordenador aí do Comitê Tecnológico Permanente do CREA, eu agradeço, né? E pode ter certeza que essa centelha aqui, ela vai ser tentada a ser acesa todos os dias aqui no nosso trabalho. Muito obrigado aí a todos, doutor Evandro, ao doutor Geraldo Eugênio, engenheiro agrônomo, e a você ouvinte que ficou conosco até agora. Se você perdeu algum trecho aí que eu ouvi, daqui a uma hora o áudio desse programa do Debate Geral estará disponível no blog do Roberto Gonçalves. Eu deixo todos vocês aí com a Edivânia Gomes, Supermanhã, muita alegria, muita música a partir de agora. Um bom final de semana a todos de Araripina. Bom dia.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.